ao tema de segurança social, apenas dois maus exemplos que não posso deixar daqui de denunciar. Primeiro, um governo socialista que condena a precariedade, mas cujo exemplo maior e pior é o próprio Estado, que em 31 de março de 2021 tinha mais de 93 mil trabalhadores com contratos a prazo. 93 mil trabalhadores com contrato a prazo. E segundo, o facto de, entre 30 de setembro de 2019 e março de 2011, terem entrado para a função pública mais de 36 mil trabalhadores, dos quais mais de 25 mil também com contrato a prazo. Como diz o povo, citando Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Senhores pensionistas, reformados, idosos, seguramente irão assistir a toda uma série de malabarismos por parte deste governo socialista, da sua bancada e do seu primeiro-ministro. Vão falar muito, mas dizer pouco. Ou diria mesmo nada. Mas o que é indesmentível é que todos nós, o Chega, somos quem os defende e estará sempre ao lado deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Desde já gostaríamos de lhe colocar uma pergunta, porque a economia e o mar são absolutamente fundamentais para serem aliados da transição verde. E a economia verde pode ter benefícios eficazes para tornar a nossa sociedade mais resiliente e sustentável, quer do ponto de vista da criação de trabalho, quer do ponto de vista da resiliência ambiental para fazermos face à crise climática. E por isso gostaria de lhe deixar duas questões muito breves. Uma primeira, se acha justo e se está disponível para trabalhar isso em sede especialidade, que empresas que mais poluem e mais lucram possam deduzir benefícios fiscais como os seus prejuízos e não ter uma diferenciação de empresas que têm boas práticas, por exemplo, ambientais. E por outro lado também, na economia do mar, se de facto está disponível para acompanhar medidas que visem uma maior aposta na preservação da biodiversidade marinha e também de projetos inovadores que possam ter a ver com a captação da energia das ondas, e o hub de Sines pode ser absolutamente fundamental, a par de outra área económica que é a aposta, por exemplo, no vegetal para podermos combater as alterações climáticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. Não faremos ao Sr. Ministro a desconsideração que o PS fez de vir preferir discutir, no momento em que estamos a discutir o orçamento do Estado e as questões relacionadas com a economia do país, discutir as publicações das redes sociais. Nós não o faremos, estamos aqui para uma discussão séria sobre aquilo que verte no orçamento. De facto, neste orçamento, aquilo que podemos ver é aquilo que é por demais evidente. A cedência aos grandes interesses por parte deste Governo é clara e evidente, e este Governo e este orçamento continua na mesma linha. Quando são necessários apoios às micro, pequenas e médias empresas, aquelas que são a maioria e que prefazem a base do tecido empresarial, são as mais prejudicadas, desde logo com a situação relacionada com a pandemia, é verdade, é evidente, mas também com as sanções a que são sujeitas e que caem sobre as nossas micro, pequenas e médias empresas. De facto, aquilo que é mais preocupante é que o Governo continue um caminho em que permite que continue a haver o aproveitamento por parte dos grandes grupos económicos e ainda mais aqueles que são aqueles que promovem o aproveitamento, nomeadamente a especulação dos preços, o aumento do custo de vida, são aqueles que o Governo vem, com este orçamento, favorecer e privilegiar. Aliás, cede às exigências dos grandes patrões, permitindo as grandes borlas e apoios que o Governo permitiu através do acordo que negociou, o acordo de rendimento. Enquanto que as micro, pequenas e médias empresas confrontam-se com dificuldades, nomeadamente naquilo que tem a ver com a sua sobrevivência. De facto, Sr. Ministro, preocupa-nos as medidas necessárias, nomeadamente o aumento dos salários e das pensões, porque estas micro, pequenas e médias empresas, elas vendem aquilo que as nossas pensões e salários podem comprar.
Exatamente.
Elas, é para o mercado interno que elas produzem. E aquilo que nós assistimos é que o apoio, aliás, este orçamento do Estado é de facto uma transferência de verba para os grupos económicos. É de facto um favorecimento dos lucros milionários dos grupos económicos. E quando o Sr. Ministro nos vem falar do IRS, do IRC, perdão, que de facto está querendo fazer crer que é uma grande ajuda às micro e pequenas empresas, aquelas que de facto não têm resultados que lhe permitam poder ter esse benefício, porque, Sr. Ministro, permita-me que faça esta comparação, é como se o Sr. Ministro me oferecesse um pente. Eu agradecia a gentileza, mas não o poderia usar.
Está a concluir.
E concluo dizendo que as pequenas e médias, micro, pequenas e médias empresas precisam de apoios, nomeadamente no que tem a ver com a tributação autónoma, com benefícios, esses sim, a que elas são sujeitas e que não têm condições para fazer face. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder a este primeiro bloco, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, relativamente à primeira questão que foi colocada do Sr. Deputado Carlos Pereira, portanto, sobre a questão da produtividade e dos desenvolvimentos que existem no país. A questão da produtividade é um problema que nós temos que tratar e a que estamos a dar toda a atenção. No Ministério da Economia temos um grupo de trabalho que tem pessoas do nosso Gabinete de Estudos de Estratégia, tem também do Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças, do Gabinete do Banco de Portugal. Estamos a olhar para os fatores fundamentais que determinam a produtividade, mas basicamente temos que continuar a apostar nas qualificações, olhar para todo o sistema de inovação. A difusão do saber e do conhecimento no sistema produtivo é a alavanca que provoca o desenvolvimento e o crescimento da produtividade e, portanto, a questão crucial que colocamos aqui é como traduzir as conclusões dos excelentes estudos que os nossos economistas fizeram em políticas públicas claras e nós vamos conseguir fazer isso. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD, portanto, falou da economia real e, sobretudo, da questão do Banco Português de Fomento. E o Sr. Deputado usou a expressão que o Banco Português de Fomento fomenta as más notícias. Sr. Deputado, não se deixe iludir só com as notícias, porque as notícias são sempre todas más. Mas atrás das notícias más, há as notícias boas. O Banco de Fomento foi criado no meio de uma pandemia e um dia vamos fazer o balanço da luta que o país e, sobretudo, o Governo liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa, fez em relação à pandemia. O Banco de Fomento, nessas situações muito difíceis, pois operacionalizou uma linha de 9 mil milhões de euros de garantias, que ajudou muitas empresas nos tempos mais difíceis, criado no meio da pandemia, numa fusão de três instituições diferentes. E, nesse sentido, nós temos também que reconhecer isso. Agora, partilho a sua opinião, eu não estou contente com o desempenho do Banco de Fomento, temos que melhorar. As nossas instituições não são perfeitas, temos que ser justos, reconhecer o que está a funcionar e tentar melhorar no que não está a funcionar. E os dois programas que mencionou são programas fundamentais para o país, o de recapitalização estratégica, que é exatamente desenhado para as empresas recuperarem ou reporem os capitais próprios que perderam durante a pandemia e, portanto, vamos ver, e com a nova administração, verificar que condições, que critérios e como é que o programa pode ser operacionalizado. E a mesma questão no programa Consolidar, porque o programa Consolidar é exatamente para as sociedades de capital de risco participarem, subscreverem nos fundos de investimento que vão ajudar a fomentar o desenvolvimento das empresas. Foram selecionados aquelas que foram, os critérios existem, está na ficha do Banco de Fomento. Vamos revisitar tudo isso e organizar as coisas de maneira a termos resultados melhores. E, portanto, as organizações são assim, temos de reconhecer o que fazem bem e melhorar tudo aquilo que está imperfeito. No que concerne à questão colocada pela Sra. Deputada Joana Mortágua, portanto, Sra. Deputada, relativamente ao lucro, eu acho que nós não devemos ter preconceitos, nem para um lado, nem para o outro. E o lucro é absolutamente fundamental. Já vi muitas experiências económicas no mundo, nenhuma funciona melhor que o sistema capitalista. E o sistema capitalista tem na sua base o lucro. E o lucro é essencial, porquê? Porque ele cria depois emprego, providencia o desenvolvimento das situações. Agora, em relação aos lucros inesperados, já discutimos aqui na primeira sessão neste Parlamento. O Sr. Primeiro-Ministro ontem anunciou que as empresas que têm lucros inesperados vão ser taxadas. E acho que a posição foi muito clara e, portanto, a partir daí está um problema importante resolvido. E, a meu ver, nós temos que dizer também o seguinte, discutimos muitas vezes a distribuição da riqueza. A distribuição da riqueza é muito importante, temos que ter sociedades coesas e proteger os mais vulneráveis. Mas nós não vamos conseguir distribuir riqueza se não discutirmos também as condições para criar riqueza. E aí o papel das empresas é fundamental, elas são motores do desenvolvimento económico. E, portanto, quem tem preconceitos contra o lucro, quem tem preconceitos contra as empresas, não vai de certeza criar mais riqueza, vai criar, como as experiências, aliás, demonstram, mais pobreza. Em relação ao ponto seguinte da deputada Patrícia Gil Vares, da Iniciativa Liberal, senhora deputada, o Orçamento de Estado tem medidas para os jovens, tem desde logo o IRS jovem, com a taxa de isenção em 5 anos, 50% de diminuição no primeiro ano, 40% no segundo, 30% no terceiro, 30% no quarto, 20% no quinto. E, portanto, em relação a atrair os jovens, há medidas desse sentido. O Acordo de Concertação Social, se for verificar, tem várias medidas exatamente para os jovens, inclusive o fomento da contratação de jovens com o ordenado mínimo de 1.300 euros, com todo um conjunto de questões. E depois também tem a conta salário mínimo. Como é que vamos atrair os jovens? Os jovens, com certeza, que precisam de salários, mas os jovens são hoje, sobretudo, atraídos pela tecnologia. E ainda hoje estive com várias startups em Portugal. Nós vamos ter a Web Summit, que vai começar dentro de dias, atrai 70 mil pessoas do mundo inteiro. Vamos ter muitas empresas portuguesas e fundadas por jovens que vão ser expostas, e o que estamos a tentar fazer é ligar este ecossistema aos investidores internacionais. E há muita coisa que se está a passar no país e, portanto, nós vamos também aí puxar as coisas para cima. O Sr. Deputado do Chega, Jorge Calveias, de Alveias, portanto, falou da crise energética e da questão do aquecimento. Sr. Deputado, há muitos programas, sobretudo no PRR, sobre a eficiência energética, sobre o fomento para as famílias melhorarem os seus sistemas de aquecimento, e alguns desses programas já estão desenhados e a desenvolver-se. Sobre a questão dos contratos que focou, tenho a dizer que em 2020 e 2021 houve realmente muitas contratações a prazo, mas maioritárias na saúde e na educação. E porquê? Porque 2020 e 2021 são os anos da pandemia. E é bom nós termos em atenção que não podemos olhar o mundo e fazer análises esquecendo exatamente aquilo que foram problemas estruturais que flagelaram o país. Em relação à senhora deputada Inês Sousa Real, inteiramente de acordo, nós precisamos da economia do mar, precisamos da economia verde. A meu ver, o mar vai propiciar as grandes respostas que nós precisamos em termos dos produtos biológicos, para a fileira alimentar, para substituirmos os plásticos, para substituirmos os fertilizantes. Nós estamos a trabalhar em alguns grandes projetos que espero que sejam anunciados em breve para criar as infraestruturas para desenvolver todo este sistema. E, evidentemente, com as empresas que são poluentes e as que não são poluentes, eu penso que, a nível do próprio sistema que existe, nós temos que melhorar, discutir e ver e ouvir opiniões, que nós temos que favorecer não só a transição energética, como a diminuição do consumo de combustíveis fósseis e, sobretudo, cada uma das empresas apostar na sustentabilidade. Hoje em dia há o fator ESG, portanto, da relação com as empresas, com o ambiente, com a sustentabilidade e com a governance, e as empresas vão ser cada vez mais julgadas pelo seu pedigree nesta área. Relativamente ao deputado João Nuno Dias e as PMEs, Sr. Deputado, eu penso que o orçamento também abrange em múltiplas dimensões as PMEs, desde logo na questão fiscal da taxa reduzida dos 17%, que eu penso que é importante. É evidente que o Sr. Deputado argumenta que são para as PMEs que são produtivas, e nós temos que, evidentemente, relativamente às empresas que criam riqueza, mas repara, a economia funciona assim. Para as outras empresas, queria-lhe dizer só uma coisa. No Ministério da Economia nós temos o sistema de incentivos do PT 2020. Como sabem, os programas europeus e os fundos europeus tradicionais são desenhados para as pequenas e médias empresas. Até 12 de outubro nós pagamos, no sistema de incentivos do PT 2020, que é 25% do PT 2020, pagamos 4.400 milhões de euros às empresas. E, portanto, isto é um dado que eu queria deixar aqui e que é absolutamente decisivo. Obrigado. Muito obrigado.